essa matéria. O Tribunal de Contas ouviu o que tinha a ouvir sobre a matéria e ainda assim concluiu pela regularidade e eficácia da operação, manteve essa ideia de um reforço de garantias. Eu procurei explicar aqui nesta comissão de inquérito porque é que no meu entendimento isso não aconteceu, porque as garantias financeiras que existiam com a carta conforto autorizada pelo despacho dos dois secretários de Estado eram garantias financeiras ilimitadas sobre a atividade da empresa, e penso que concorda comigo, acho que tem concordado comigo nessa matéria. Nós balizámos essa responsabilidade da parte da par pública e da parte introduzimos verdadeiramente uma responsabilidade partilhada de acordo com o peso de capital dos dois acionistas naquela recomposição estatutária. E ainda acrescentámos incentivos ou desincentivos económicos, se quiser, significativos para o acionista privado, de passar qualquer tipo de responsabilidade para a par pública, como expliquei há pouco, aquele automatismo de 2,5% de direitos, mais os direitos que dependessem da quantidade de valor que tivesse que ser feito em prestações acessórias pelo acionista par pública. E como tem sido abundantemente discutido e já foi hoje questionado, o acionista privado fazia muita questão de manter o máximo possível de direitos económicos. Portanto, considerámos na altura, e foi considerado pelas autoridades que avaliaram o processo, que aquele era um desincentivo económico forte. É pelo menos esse o meu entendimento do sancionamento global do processo de reconfiguração, desde logo também pelas próprias autoridades europeias. Essa é a minha avaliação. Limitámos e desincentivámos a passagem de qualquer responsabilidade portanto, do acionista privado para o acionista para a pública. Foi essa a forma como procurámos limitar significativamente o tal risco que decorria das cartas conforto, volto a dizer, expressão do Tribunal de Contas, que eu não inventei, que é para não dizerem que eu que vim para aqui fazer algum tipo de... para a Comissão de Inquérito, vim para aqui fazer retórica política. A expressão carta de conforto é do Tribunal de Contas, não é de Pedro Marques. Portanto, relativamente a esta matéria era o que queria dizer. Não sei se eu não consigo ver o tempo que tenho, espero não estar incumprido.
Pode continuar,
pronto,
senhor.
Ok. Não tive absolutamente nenhum conhecimento de indemnizações a qualquer administrador nesse período. Não encontrará, já há bocado tinha dito ao senhor deputado, não encontrará conhecimento nenhum meu desse tipo de indemnizações. Recordo-lhe que o regime jurídico que se aplicava à TAP nesse período era diferente, era uma empresa de direito privado nessa altura, não se aplicava ao estatuto de gestor público. Em qualquer caso, não fui apurar, digamos assim, se isso teria ou não que ser reportado no caso do estatuto de gestor público, porque simplesmente não era aquele o quadro legal. Portanto, eu não tive absolutamente nenhum conhecimento nem de contratos para contratar consultores, como há bocado disse, nem certamente de indemnizações a administradores da TAP. O que ganhámos com o processo de privatização? Sr. Deputado, eu procuro de privatização e recomposição de capital, é assim que vou entender, porque a primeira referência que fez foi a 2014, portanto eu diria, não expendendo muito tempo, mas diria, concluído o processo de privatização mais reconfiguração, subsistiu uma TAP com controle estratégico público, portanto, ativo que considerávamos que devia ter controle estratégico público pelo papel que tinha na economia portuguesa, subsistiu a existência de um acionista privado, que nos permitia acesso a mais conhecimento técnico ao mercado da aviação de uma forma acrescida, e com o tal comparador de mercado, quando fosse necessário capitalizar a TAP, financiar a TAP, etc., coisa que, de facto, não estávamos mesmo impedidos no período anterior, por causa das regras de auxílio do Estado. Portanto, o modelo que configurámos naquele momento era um modelo que considerávamos adequado e conseguimos realizá-lo de um modo... fomos eficazes na realização desse modelo, de acordo com a avaliação, entretanto, feita sobre essa matéria pelo Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por lhe perguntar se aqui no intervalo já conseguiu saber quem é que recebeu os 3,6 milhões da consultoria. Porque, do que eu percebi, o Sr. Lacerda Machado era tão bonzinho e voluntarioso que iria fazer tudo por 0 euros. Depois, por percepção pública, lá arranjaram um contrato. Mas faltam aqui 3,6 milhões de euros que eu gostaria de saber a quem é que foram pagos. Segundo, Muito se falou da carta de conforto e disse agora que a expressão apareceu na auditoria do Tribunal de Contas e é daí que a usa. E eu gostaria de saber, então, porque é que não diz o que vem a seguir, que é o Tribunal de Contas diz que o acordo que fizeram reforça as obrigações dessas cartas de conforto. E o que eu concluo na prática, até para resumir isto, é que as duas operações dos dois governos deram cartas de conforto. Não eram cartas de conforto formais, em nenhum dos casos, mas na prática eram cartas de conforto. O documento da altura do governo do PSD não se chama carta de conforto. Aquilo, aliás, e mesmo na auditoria do Tribunal de Contas aparece entre aspas. Aquilo, se quisermos chamar carta ou notificação ao banco, é relativa ao exercício do direito putestativo, que basicamente diz que em caso de incumprimento de algum pagamento, de algum financiamento, o Estado ficaria com a empresa e obviamente que ficaria com os ativos e com os passivos. Isso aí é óbvio. A mim parece-me que isto foi feito numa lógica de, se achar que a gestão privada não está a cumprir ou não consegue pagar, mais vale isto ser público. Ora, eu acho isso criticável, até enquanto liberal. A mim parece mais estranho um socialista criticar isto, tanto que foi isto que o PS basicamente fez em 2020. E quanto ao montante que estaria abrangido por isto, há pouco na ronda do Grupo Parlamentar do Partido Socialista falou-se em 515 milhões, o que eu vejo, não só pelas minhas contas, mas também as declarações públicas do Sr. Nilman, são mais ou menos 480 milhões desta dívida, vamos chamar, garantida, entre aspas, são 480 milhões. Agora vejamos no caso do Governo do PS. No caso do Governo do PS, o Tribunal de Contas não lhe chama cartas, mas são declarações aos bancos. Os documentos do PSD também não se chamavam cartas. Eram notificações, não eram cartas de conforto. Aqui, do PS, são declarações aos bancos, que eu, por motivos práticos, também posso dizer que são cartas de conforto. Pronto, é a mesma coisa. E diz o seguinte, e cito, a par pública obriga-se perante os bancos a realizar pela totalidade devida, pela par pública e pela Atlantic Gateway, as prestações acessórias previstas no acordo para o caso de incumprimento dos níveis de capitais próprios ou dos rácios financeiros ou incumprimento das obrigações emergentes dos contratos financeiros adaptados. E é exatamente por isto que o Tribunal de Contas diz que o acordo que fizeram, de acordo com estas declarações enviadas aos bancos, reforça as obrigações das cartas de 2015. Por isso, na prática, os dois enviaram cartas de conforto, se quiser chamar cartas de conforto àquilo que o PSD fez, se quiser assumir isso. E eu fui ver o tal artigo 10 que falou há pouco. E nesse artigo 10, o que diz é o seguinte. Se um dos lados não fizer as prestações acessórias, o outro lado fará. E seria esse o tal limite. E segundo o documento, são 270 milhões da par pública, 240 milhões da Atlantic Gateway. Ora, o limite, somando isto, são 513 milhões, que seria o limite a pagar pelo Estado. E por isso, há pouco temos 480 milhões, que era o limite que estaria aqui garantido. E agora temos 513 milhões, é basicamente a mesma coisa. O valor que o Governo do PS, alegadamente, garantiu, dá mais ou menos a mesma coisa que o valor que o PS com as prestações garantiu. E é por isso que o Tribunal de Contas é bastante claro quando diz que o vosso acordo reforçou as obrigações das obrigações que tinham sido feitas em 2015. Só que depois temos aquele outro facto mais grave, que já se falou aqui hoje muito claro, é que os senhores deram a possibilidade ao Sr. Nilman de recuperar as prestações acessórias, acabando com aquele prazo em caso de incumprimento do Estado. Segundo ponto, se esta dívida garantida, esta dívida com garantias públicas da altura do PSD era tão perigosa para o Estado e tão boa para os privados, eu gostaria de saber porque é que os privados se livraram dela tão rapidamente. É que antes da pandemia, o Sr. Nilman diz que dos 480 milhões desta dívida, eles já as reduziram para 140 milhões, já financiaram tudo nos mercados. Se fosse assim uma dívida extraordinária, uma garantia extraordinária, um incentivo claro era para o Sr. Nilman deixar aquilo lá. Mas não. Ele arranjou até financiamento mais barato. É este o verdadeiro motivo, obviamente. Por isso cai também esse argumento. E depois confirmo só aqui uma coisa que eu fiquei um bocadinho estupefacto. O Sr. Ministro recebeu a documentação toda sobre a TAP, ou num dossiê, ou numa PEN, que foi aquilo que também ouvimos. Mas depois só soube dos fundos Airbus por uma entrevista na imprensa. Foi isto? Que eu percebi bem, não leu nada dos documentos que recebeu e soube dos fundos Airbus por uma entrevista. E eu já agora pergunto-lhe se também, quer dizer, se isso também aconteceu para a ME Brasil. A ME Brasil deu perdas de 1.000 milhões à TAP e o Sr. Ministro há pouco disse, se eu ouvi bem, que não sabe nada sobre a operação da ME Brasil, foi ministro 4 anos com a tutela da TAP. Esta operação perdeu 1.000 milhões, custou 1.000 milhões aos contribuintes e o Sr. Ministro não sabe nada sobre a operação. Eu gostaria que me dissesse o que é que sabe já agora sobre a operação. E ainda relativamente às prestações acessórias, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos disse muito claramente que David Neilman, cito, tinha direito a prestações acessórias de 224 milhões de euros. No momento em que o Estado se tornasse maioritário privado, ia pedir 224 milhões de euros, o Estado não ia aceitar, ia disputar. Que é mais um argumento para a ligação, que eu já percebi também, obviamente, percebo que não a queira fazer, porque ao fazê-la isso implica responsabilidade sua neste pagamento de 55 milhões, que só é possível porque a outra cláusula foi alterada, mas estão aqui as palavras do Ministro Pedro Nuno Santos. E por último, só perguntar-lhe duas coisas muito rápidas. A primeira é se foi feito algum estudo, alguma análise custo-benefício, como recomendam as melhores práticas da OCDE, na recompra de 2017, para esta reconfiguração das participações sociais. E a segunda é, tivemos aqui Carlos Durães da Conceição, ex-vice-presidente da Par Pública, que disse que não houve interação entre a tutela e a Par Pública sobre o regresso da companhia aérea ao controle do Estado. E disse que foi por isso que condicionaram a assinatura de todos os documentos ao recebimento de instruções vinculantes. Assinaram simplesmente, porque tinham essas...
Ultrapassámos um bocadinho o tempo, agradecia-lhe que fosse o mais breve
muito
possível.
Muito rapidamente. Esteve cá Carlos Durães da Conceição, ex-vice-presidente da Par Pública, a dizer que a tutela e a Par Pública não tinham tido nenhuma interação durante o processo da recompra. Eu gostava de lhe perguntar porquê. Porque é que o Governo não envolveu a Par Pública?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Marques.
Não, de facto, não em... nestas duas horas, ou que mediaram entre as suas primeiras perguntas e agora, ou talvez mais duas horas, não pude obter nenhuma informação adicional sobre esses contratos de consultoria que referiu de 3,6 milhões de euros, porque, como lhe disse na altura, eu não validava nem contratos, nem faturas de contratos de consultoria da TAP, não era o meu papel enquanto Ministro da Tutela, portanto, como lhe disse, e penso que os senhores até já fizeram um requerimento nesse sentido, terá que fazer esse pedido de informação à TAP, não consigo ajudá-lo mais do que isso. Relativamente às cartas conforto de 2015 e ao que subsistiu na renegociação do acordo parasocial, Sr. Deputado, com certeza que a informação é pública, aliás, dei-lhe essa informação, pôde neste período consultar com detalhe as obrigações da Par Pública e do acionista privado relativamente à recapitalização passaram a ser proporcionais no parasocial à percentagem de capital das duas partes, passaram a estar limitadas de forma clara, coisa que não estavam nas cartas conforto, volto a dizer, àquela obrigação financeira concreta que está no artigo 10º que lhe referi, os valores estão aí, não são nenhuma invenção minha, tinha um plafond máximo, e introduzimos não só essa limitação máxima, como introduzimos desincentivos económicos, que não leu, mas que certamente poderá consultar, introduzimos desincentivos económicos muito fortes a essa qualquer passagem de responsabilidade, digamos, dessas prestações acessórias do acionista privado para a Par Pública, na área onde o acionista privado menos queria que lhe tocassem, que era na questão dos direitos económicos. E, portanto, se nós, com 30 milhões de subscrição do empréstimo obrigacionista, conseguimos 13,75% de direitos económicos, imagine...
Senhores deputados, há um bocadinho de ruído na sala, se pudessem
muito
fazer
obrigado.
Um bocadinho.
A partir do momento em que se acionasse algum desse clausulado e que houvesse alguma entrada de prestações acessórias dos acionistas, imagine, e se os privados não fizessem na mesma proporção do Estado, imagine quanto era o aumento de direitos económicos para o Estado, para a pública nesse contexto. E foi o Sr. Deputado que até me perguntou na primeira ronda porquê tão poucos direitos económicos. Portanto, o acionista privado valorizava mesmo os direitos económicos, dizia eu capitalizei, quero os direitos económicos, e nós de facto não tínhamos capitalizado nesse contexto. Portanto, um desincentivo através de um aumento exponencial dos direitos económicos para o Estado, era um forte desincentivo a essa passagem da obrigação e, volto a dizer, e com limite superior. E eu vou dizer isto outra vez porque acho isto muito importante. As cartas conforto que foram enviadas após o despacho autorizador dos dois membros do Governo diziam que a TAP, que o Estado, a Par Pública, se obrigava a comprar todas as ações da TAP. Como o Sr. Deputado disse há pouco e bem, corretamente, todos os ativos e passivos da TAP que existissem no momento desse incumprimento em que essa cláusula fosse disputada, passavam para o Estado. Portanto, eram ilimitados, no sentido em que, se quando o Estado deixasse de estar na TAP,